O atual cenário das comunidades municipais de Luanda sobre o ambiente e a sustentabilidade é precário, devido a fatores como a carência de princípios ecológicos e a desorganização na gestão e ordenamento do território, segundo especialistas que apontam igualmente fatores como a falta de respeito às normas ambientais sobre o uso de resíduos e dos microplásticos, uma situação que põe em perigo as comunidades. Pioneiro Pascoal, biólogo e consultor ambiental, destaca que a falta de educação ambiental, a poluição por meio de plásticos, as dificuldades de gestão de terras, o acesso à água potável, os problemas ligados à arborização, feita com espécies exóticas em vez de espécies nativas, assim como a inundação que afeta algumas zonas de Luanda, são outros desafios para os quais todos são chamados a agir para solucionar ou mitigar o seu impacto.
Quanto ao atual cenário das comunidades municipais de Luanda, relativamente ao ambiente e à sustentabilidade, nós dizemos que ainda é precário, né? As comunidades têm falta de informação, de educação ambiental, as comunidades carecem de princípios ecológicos, nós temos visto muita desorganização a nível de ordenamento do território, a não a consideração das zonas de passagem d'água. Nós temos problemas com os resíduos, ainda estamos a fazer uso de vários resíduos de uso único e que tem poluído as nossas cidades. Estamos a viver um novo fenômeno que é também a questão dos microplásticos. Então as comunidades não têm essa informação e muitas das vezes elas agem sem terem noção de qual perigo elas estão expostas. Então, esses são os principais desafios ou principal cenário que nós verificamos que em Luanda as pessoas estão susceptíveis, indicadores específicos que refletem a situação de degradação. Sim, existem esses indicadores. O primeiro deles é o nível de percepção sobre questões ambientais que a comunidade tem. É muito baixa, é muito, muito baixa. Nós também estamos diante da questão de que as comunidades não possuem de um sistema de gestão ambiental eficaz. Os planos diretores não entram em questão, muitas das vezes, a questão da gestão ambiental de forma efetiva. Não há efetividade dos projetos aplicados a nível do saneamento e ambiente. Então, esses são alguns dados e acreditamos que o mais preocupante seja a questão da educação ambiental. Então, quando o cidadão, quando a sociedade, quando a comunidade não tem bases de educação ambiental, não sabe a importância de conservação do ambiente, então estamos diante de uma calamidade, porque essa comunidade vai estar suscetível a cometer várias e várias ações que visam, então, lesar aquilo que é o patrimônio natural. E que quando nós lesamos o patrimônio natural, nós também estamos diante de perigos. E um dos outros indicadores muito importantes é a questão da arborização com plantas exóticas. As plantas exóticas são um perigo para as nossas comunidades, são um perigo para nosso ambiente. E nós temos visto os projetos, programas de arborização que não levam em conta a plantação de espécies nativas, mas temos visto a aplicação de plantas ou de espécies exóticas. Os maiores desafios enfrentados pelas comunidades de Luanda em relação ao ambiente, eu destacaria a falta, né, de educação ambiental, é um problema. A questão da poluição por plástico de uso único, o vulgo sacos ou embalagens, né, também é um problema. Nós temos a falta da gestão das terras, a falta da gestão da água, a falta da gestão da arborização que tem sido feita com espécies exóticas e não espécies nativas. Então, esses desafios e também a questão da inundação que nós temos visto aconteceu recentemente, há pouquinho, numa das zonas que integrava a província de Luanda e agora já faz parte da província de Colibengo. Então, temos registrado isso e acreditamos então que devemos agir a fim de solucionarmos ou mitigarmos os impactos.
Os desafios apontados por Belmiro Pascoal não são os únicos no que o ambiente e a sustentabilidade dizem respeito. As infraestruturas ligadas ao saneamento básico são fundamentais para se evitar doenças como a cólera e a malária, afirma o presidente da Associação para a Alegria nas Comunidades, Osvaldo João, para quem a falta destas unidades em bairros periféricos tem resultado no surgimento de doenças como a cólera, diarreia, paludismo e outras, devido ao acesso limitado a unidades de saúde e de saneamento de qualidade. Para o ativista, o setor mais afetado pela falta de medidas de saneamento do meio e de projetos de sustentabilidade ambiental é o da saúde, que, na sua visão, nem sempre acompanha o crescimento populacional. Por isso, advoga que o crescimento deve acompanhar o desenvolvimento das comunidades e as instituições de ensino, neste particular, desempenham um papel fundamental para a sensibilização sobre boas práticas ambientais.
Se nós temos mais pessoas, logicamente devemos ter mais acesso à água para essas comunidades, mais acesso aos hospitais para essas comunidades e mais acesso à informação, mais acesso à educação, à instrução para essas comunidades. Então, o crescimento deve acompanhar, o crescimento das comunidades deve obrigatoriamente acompanhar o desenvolvimento dessas comunidades.
As instituições de ensino têm um papel muito, muito importante na educação ambiental, porque nós só conseguimos prever algo que nós conhecemos, e as instituições de ensino, por via da instrução das pessoas ou dos seus educandos, podem ajudar no sentido de criação de consciência das pessoas, nas comunidades, nos bairros, para terem uma nova visão daquilo que é a preservação e proteção da nossa biodiversidade, da nossa fauna, da flora.
Torna mais afetado, logicamente, que é o setor da saúde. Com as alterações climáticas, com a seca, logicamente, com os problemas de saneamento básico, logicamente que vamos ter pessoas mais doentes, mais pessoas vão ir aos hospitais, logicamente. E isto impacta negativamente na vida das comunidades. Vamos ter problemas como a cólera, as diarreias, o paludismo, a malária. Então, o impacto negativo mesmo é naquelas famílias mais vulneráveis, naquelas comunidades mais vulneráveis que têm acesso limitado às infraestruturas de qualidade.
O governo angolano tem implementado diversas iniciativas para promover o saneamento básico e a sustentabilidade em Angola. Em 2024, foi realizada uma missão de monitoria do projeto de cooperação Sul-Sul, promoção da resiliência urbana em áreas informais de Luanda. Por outro lado, o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 destaca a importância de acelerar o impacto socioeconômico sustentável das políticas públicas, incluindo áreas relacionadas ao saneamento e à sustentabilidade. Enfatiza a necessidade de desenvolvimento de projetos que impactam diretamente o desenvolvimento equilibrado, a produção nacional e a redução das desigualdades sociais, garantindo melhor qualidade de vida para os angolanos. Em colaboração com organizações internacionais como a Unicef, o governo tem trabalhado para garantir o direito humano à água potável segura e ao saneamento. No âmbito legislativo, a Lei de Base do Ambiente e o Decreto Presidencial nº 140/20, de 20 de maio de 2020, refletem o compromisso do governo com o saneamento e a higiene, aliando-se aos compromissos nacionais e internacionais assumidos por Angola. Mas, para o ativista Osvaldo João, apesar dos esforços do governo, a vários níveis, o problema persiste devido a uma falta de educação e sensibilização das comunidades, para além da escassez de meios para garantia de saneamento nas administrações municipais. O líder da ASPAC pensa que o modelo de contratação de empresas e cooperativas de recolha de resíduos deve ser mudado, pois que muitas delas não têm qualidade nem meios de trabalho, o que resulta num serviço mal prestado, para além da corrupção envolvida. Sobre as políticas públicas, o ativista entende que o problema consiste na execução e na fiscalização execuível.
Uma das soluções práticas que nós pensamos que seja o ideal é mudar o nosso modelo de contratação de empresas de recolhas de resíduos, empresas e cooperativas. É um modelo que existe muita interferência, existe muita corrupção e muitas das vezes as empresas e as cooperativas que ganham esses concursos públicos, entre aspas, são empresas que não têm qualidade, não têm qualidade técnica e não têm meios. E por causa disso fazem um trabalho que não é aquele trabalho que seja um trabalho que impacta diretamente nas necessidades das comunidades. Ou seja, por exemplo, para ter uma noção, as empresas de recolha de resíduos, eles não adentram as comunidades, ou seja, nas comunidades aí onde tem mesmo o acumular dos lixos. Elas apenas limpam no, na via pública. Na via pública. Aí onde o cidadão precisa do seu auxílio, as empresas não chegam. Então, é preciso nós repensar o nosso modelo de contratação dessas empresas, dessas cooperativas que operam na gestão de resíduos a nível da cidade de Luanda. E é muita corrupção envolvida. Por isso que devemos repensar o modelo de contratação e também pensar em envolver mais as comunidades, educar mais as comunidades como o utilizar, como reutilizar e como reciclar os lixos que produzem. As políticas públicas desempenham um grande papel, na resolução das questões ambientais e, normalmente, a questão do saneamento básico. Mas não basta termos uma política pública bem concebida, temos que também trabalhar na execução e na fiscalização dessa política pública. É aí onde está o problema. Nós temos...
A densidade populacional do país em geral e de Luanda em particular tem estado a aumentar, mas este fenómeno não tem sido acompanhado com medidas adequadas para minimizar o impacto social e económico e ambiental no ecossistema angolano. Como consequência, vários setores da vida pública nacional são afetados, tal é o caso do surgimento do surto de cólera no país, com o qual Angola se debate há mais de um mês e que já ceifou dezenas de vidas humanas. A não execução das políticas de sustentabilidade ambiental pode resultar em prejuízos sociais, civis e económicos. O especialista em ambiente, Belmiro Pascoal, afirma que, em resultado do crescimento populacional e da má gestão e ordenamento do território, o país pode ter como consequência, para além de problemas socioambientais, um aumento da criminalidade violenta, baixo rendimento das comunidades que dependem da pesca e da agricultura e problemas a nível da saúde reprodutiva feminina por conta da poluição.
E a urbanização tem sido, sim, uma grande impactadora naquilo que é os ecossistemas naturais da nossa cidade. Relativamente às consequências sociais e econômicas desses desafios ambientais, isso influencia muito, sim, as populações mais vulneráveis, como os vendedores ambulantes, os trabalhadores nas zonas agrícolas da cidade, os que dependem da pesca. Então, essas pessoas estão dentro dos grupos vulneráveis, os idosos, as mulheres, as crianças, estão dentro dos grupos vulneráveis. Então, como consequência social, nós teremos, então, impactos na saúde pública. Nós teremos, por exemplo, problemas, desgastes desnecessários com situações que poderíamos prevenir, como a questão da cólera que estamos a viver agora. Nós teremos consequência perdas econômicas no âmbito da pesca, porque nós estamos a ter um acelerado a contaminação dos nossos oceanos, dos nossos mares, destruição dos ecossistemas berçários, e isso tem feito com que haja escassez de recursos no nosso mar e vai influenciar a economia local das comunidades. Isso também acelera os princípios ou aquilo que são as atitudes de criminais. As pessoas vão recorrer a atitudes criminais para poderem sobreviver, porque não tem recursos, então vai ter que agir contra a lei, contra aquilo que é os princípios, a ética, para poder sobreviver. Então, vamos ter aumento da questão da criminalidade, vamos ter problemas de saúde pública, vamos ter baixos rendimentos das comunidades locais que dependem da agricultura, da pesca, vamos ter influência na saúde reprodutiva das mulheres por causa da poluição. Então, são muitos, mas muitas as consequências quando nós, então, não temos bases de conservação ambiental.
O envolvimento da comunidade nos problemas de sustentabilidade e ambiente é fundamental para encarar os desafios de frente e se encontrar soluções conjuntas e colaborativas, afirma o presidente da Associação para a Alegria das Comunidades, Osvaldo João.
O cidadão presta mais atenção em questões de sustentabilidade quando é envolvido. Mas, infelizmente, na nossa realidade, há um déficit de envolvimento do cidadão, porque muitas das vezes os nossos órgãos do Estado excluem o cidadão, porque são adversos a opiniões diferentes. Então, é importante que o cidadão seja envolvido, porque o cidadão, quando é envolvido, vai ter melhor consciência de aí onde ele estiver inserido, é poder passar a mensagem, poder dar um tratamento diferenciado às questões ambientais e às questões de sustentabilidade. Então, é muito importante que o cidadão seja envolvido nessas problemáticas de alterações climáticas e ambientais. A nível da educação ambiental, já existem alguns programas do Ministério da Educação e Ministério do Ambiente. Normalmente, a Direção Nacional da Educação Ambiental tem estado a fazer um esforço. Mas também existem várias organizações que trabalham com educação ambiental. Por exemplo, falo da organização que eu represento, que é a Associação para a Alegria das Comunidades. Tem um programa de educação ambiental que é o ASPAC Educa, que tem a finalidade de ministrar palestras em escolas, igrejas. E temos estado a ministrar essas palestras a nível da cidade de Luanda e também promovemos conferência a nível das universidades. Mas não basta só, nós temos que ter apoio do Estado, infelizmente não temos, para podermos fomentar e massificar essa nossa iniciativa que poderá impactar positivamente a todo cidadão a nível da cidade de Luanda.
A nível da ordenação do território, Angola tem muitos desafios cujas consequências impactam a saúde pública nacional. As comunidades municipais de Luanda, em particular, debatem-se com a falta de comodidade ambiental devido ao fracasso das ideias sobre gestão do ambiente. É pensando nisto que, no próximo dia 1 de março, a Natura Angola, uma organização de defesa, proteção, preservação e promoção de práticas ambientais sustentáveis, vai promover um workshop denominado Discussão Verde, para debater com diversos especialistas sobre o estado socioambiental das comunidades em Luanda.
Apresentar também aquilo que são os maiores desafios ambientais que nós passamos. Estamos a ter problemas de doenças que estão a contaminar a nossa saúde pública e muitas delas ligadas ao saneamento. As comunidades municipais de Luanda não têm comodidade ambiental porque muitas das ideias sobre gestão ambiental falharam. Então, nós queremos dar o nosso contributo sobre...
Com o debate sobre o estado socioambiental das comunidades municipais de Luanda, a Natura Angola pretende incentivar a participação de todos os cidadãos e organizações não-governamentais na busca de soluções para os problemas de sustentabilidade que atrapalham a vida das populações na capital de Angola. Belmiro Pascoal, diretor da Natura Angola, fala sobre este evento.
Nós queremos informar a sociedade sobre os principais desafios que a nossa capital enfrenta. Nós queremos que a sociedade perceba também que ela é parte desse processo, não só o governo, não só as organizações, mas as pessoas em si são parte do processo. E nós queremos também que venhamos sair dessa discussão verde com a informação de que o nosso país, a nossa capital precisa de nós. Não só nós colocamos o peso em alguém, não. Todos nós juntos podemos, então, abraçar a causa, identificar os problemas e onde cada um pode contribuir para a reversão da situação. Então, acredito nisso. Acredito que a discussão verde vai atingir esses objetivos, assim como outros eventos que nós já realizamos.
Belmiro Pascoal e a discussão verde que acontece no próximo dia 1 de março de 2025 na capital angolana. O estado socioambiental das comunidades municipais de Luanda será o tema principal desta discussão, que vai juntar diversos especialistas para assim encontrar soluções sobre os problemas de sustentabilidade que atrapalham a vida das populações na capital do país. Reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.